Conversa com o autor.
Está no ar um Conversa com o Autor especial. A Rádio MEC abre as comemorações pelo centenário do grande poeta João Cabral de Melo Neto em 2020. Gravamos direto da Livraria da Travessa de Botafogo e recebemos 3 convidados. O poeta, ensaísta, crítico literário e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim.
Olá, é um prazer estar aqui em companhia tão agradável e para falar de um poeta tão importante.
O ator, apresentador, roteirista e diretor teatral, Renato Farias.
Obrigado pelo convite, também um prazer estar aqui com 2 mestres, 2 poetas, falando de um outro mestre poeta que é o João Cabral.
E o poeta, professor de literatura e pesquisador, André Vinícius Pessoa.
Obrigado pelo convite, agradeço a Rádio MEC. E é um prazer estar aqui com o professor Antônio Carlos Sequim, que foi meu professor na UFRJ, e o Renato Farias, que conheci na televisão, nos programas sobre literatura da Fiocruz.
Bem, o Conversa com o Autor Especial está começando. João Cabral de Melo Neto é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Primeiro brasileiro a ganhar o Prêmio Camões, concedido pelos governos de Brasil e Portugal, foi também diplomata e viveu em diversos países. Mas sua obra nunca deixou de refletir a realidade brasileira, e em particular a nordestina, como se pode observar em algumas de suas obras, como Morte e Vida Severina, Cão Sem Plumas e A Educação pela Pedra. Além disso, sua vivência na Espanha, especialmente na Andaluzia, deixou marcas profundas em sua vida e sua poesia, como se vê no celebrado Sevilha Andando. É por tudo isso e por toda essa força que todos celebramos esse grande poeta, que inclusive já esteve nos palcos, não é isso mesmo, Renato
Farias? Sim, esteve e oxalá volte a estar, né? Aproveitando o centenário dele que vem em 2020, a gente tem muita vontade de trazer de volta o espetáculo, que se chama também João Cabral.
Renato Farias, então eu peço a você, para abrir essa nossa conversa, que você escolha um poema de João Cabral de Melo Neto.
Sim, ele chama Dúvidas Apócrifas, de Marianne Moore. Sempre evitei falar de mim, falar-me. Quis falar de coisas, mas na seleção dessas coisas não haverá um falar de mim? Não haverá nesse pudor de falar-me uma confissão, uma indireta confissão, pelo avesso e sempre impudor? A coisa de que se falar, até onde está pura ou impura, ou sempre se impõe, mesmo impuramente, a quem dela quer falar. Como saber se há tanta coisa de que falar ou não falar, e se o evitá-la, o não falar, é forma de falar da coisa?
Antônio Carlos Sequim, a gente está diante de um poeta que não gostava de falar de si mesmo?
Sim, agora ele falava o tempo inteiro de si mesmo através dos outros. Era um processo que já aparece com clareza nesse poema e que nós poderíamos retomar até um conceito anterior do poeta T.S. Eliot, que é do correlato objetivo. Significa que, em vez de fazer uma confissão subjetiva direta, faz um correlato objetivo, procura um objeto que o represente. Esse objeto pode ser a pedra, e no caso o correlato objetivo foi a Marianne Moore, foi o objeto, né, o escritor, que ele escolheu para falar de si, dando a voz a ela. Então ele fala de si quando ele fala da pedra, ele fala de si quando ele fala do sol, né? É o que eu comentei em algum lugar, chamando de uma espécie de autobiografia em terceira pessoa, onde ele se confessa na terceira pessoa e não diretamente de si, mas através dos objetos que o representam.
Sequim, por que isso tudo? Havia aí por trás uma timidez, uma vontade de não se mostrar para o público, de passar apenas a imagem do escritor?
É, um escritor que tinha horror ao romantismo, ao confessionalismo, que ele considera que fez muito mal à poesia a partir do século XIX, né? E ele comenta sempre esse aspecto de que até o século XVIII a poesia podia falar de tudo. E, de repente, a partir do século XIX, só podia falar das dores e das paixões ou das angústias do poeta. Então, um pouco para combater essa tendência lírica é que ele resolveu criar a ilusão de um espaço onde as coisas falassem por si próprias. É claro que nenhuma coisa fala por si própria. A coisa é uma espécie de boneco de ventríloco do poeta que dá a sua voz para aquelas coisas. Mas fica uma relação, digamos, mediada, não fica uma relação de confissão direta. E, para ser coerente com seu horror ao confessionalismo, é que ele desenvolveu uma literatura praticamente toda centrada nessa terceira pessoa.
André Vinícius Pessoa, eu agora convido você para escolher um poema.
Eu escolhi aqui o Engenheiro. É um poema que eu gosto de ler, né, junto com meus alunos. A partir da analogia do título, o engenheiro, poeta engenheiro, os alunos já percebem que estamos falando de um poeta diferente, né? Até porque, muitas vezes, há o preconceito de que o poeta vai ser sempre subjetivo. Então, eu gosto de começar com esse poema, O Engenheiro, porque já redimensiona, né, o papel do poeta junto aos materiais que ele trabalha. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade de um lado, o rio, no alto as nuvens. Situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples.
Sequim, como é que a gente pode situar esse poema?
Esse poema e esse livro, né, que tem o título do Engenheiro, representou a grande virada na poesia de João Cabral, publicado em 1945, com o patrocínio de um poeta que, ao contrário do Cabral, Augusto Frederico Schmidt, que era o poeta na moda, e dizem que Schmidt teve essa grandeza de dizer para o João Cabral: eu vou publicar o seu livro, mas o seu livro vai fazer um grande mal à minha poesia. E não aconteceu outra coisa, né? Porque o Schmidt era o exemplo daquela poesia caudalosa, metafísica, né? E temos aí o exemplo da poesia concisa. Foi muito bem escolhido o poema aí pelo André, porque, evidentemente, nós podemos fazer essa analogia entre o engenheiro que cria o edifício e o poeta que cria o poema. Nos dois casos, a gente observa que o movimento inicial é subjetivo, parte de um projeto, projeto arquitetônico, projeto poético. Mas, uma vez esse impulso se materializando, já cria um objeto que está fora do poeta e que está fora do engenheiro, né? Que é um prédio do lado de lá e é um poema também do lado de lá do poeta. E é interessante quando ele se refere aí à cidade diária, porque não só há um ideal de clareza, de transparência, as imagens do tênis, do copo d'água, né? Do vidro, portanto, uma poesia e uma arquitetura transparentes, mas, através do adjetivo diária, já uma preocupação em fazer um objeto que pudesse se inserir na ordem cotidiana, né? Não era algo fechado, isolado, mas que se oferecesse o edifício no espaço público e o poema para o leitor público também, do mesmo jeito.
André, de acordo com o Sequim, essa, enfim, foi a opinião dele. Como é que seus alunos também recebem? Qual é a visão que você tem?
Olha, o que o Sequim falou vai ao encontro do que aconteceu em sala de aula. E eu lembro que, na última aula que eu li esse poema com os alunos, eu li e olhava para fora, para a janela, né? E em frente à janela da sala de aula, havia uma linha reta que era a continuação do prédio e um grande contraste entre o céu azul, né, com as suas nuvens ali, né, tava um tempo bom, claro, né, bem cabralino, e a linha divisória que era justamente o prédio da UERJ. O simples fato de eu olhar e os alunos seguirem o meu olhar foi fundamental para a compreensão do poema. Talvez até mais fundamental do que alguma explicação que eu viesse a dar posteriormente à leitura.
É porque a gente sempre diz, né? Um poema não é para ser lido, ele é para ser sentido. E à medida que isso acontece, cada um de nós pode senti-lo da maneira que achar melhor. E aí eu peço a você, Renato Farias, para que você continue a nossa prosa poética e escolha agora um outro poema para que a gente possa sentir a presença de João Cabral de Melo Neto.
Então eu vou aproveitar fazendo também um percurso que a gente propôs quando fez um espetáculo, porque à medida que a gente foi mergulhando, a gente levou 6 anos estudando, dando poeta para ter coragem de colocá-lo em cena. A gente pensou em fazer um percurso e começar pela infância. Depois de apresentar um pouco o poeta, como nós fizemos aqui até agora, começar pela infância para trazer um pouco do Pernambuco, da cana-de-açúcar. E tem um poema que funcionava muito, que eu acho que também é um poema que você quem gosta, que chama Descoberta da Literatura, que eu acho que pode nos trazer também a relação da infância dele com a literatura de cordel que chegava até ele desta forma. Chama Descoberta da Literatura. No dia a dia do engenho, toda semana durante, cochichavam-me em segredo. Saiu um novo romance e da feira do domingo me traziam conspirantes para que os lesse e explicasse um romance de barbante. Sentados na roda morta de um carro de boi, sem jante, ouviam o folheto guenzo a seu leitor semelhante com as peripécias de espanto preditas pelos feirantes. Embora as coisas contadas e todo mirabolante em nada ou pouco variassem nos crimes, no amor, nos lances, e soassem como sabidas de outros folhetos migrantes, a tensão era tão densa, subia tão alarmante, que o leitor que lia aquilo como puro alto-falante e sem querer imantar a todos ali circunstantes, receava que o confundissem. O de perto com o distante, o ali com o espaço mágico, seu franzino com o gigante, e que o acabassem tomando pelo autor imaginante, ou tivesse que afrontar as brabezas do brigante. E acabaria, não fossem contar tudo a casa grande. Na moita morta do engenho, um filho engenho, perante caçacos do eito e de tudo, se estava dando ao desplante de ler letra analfabeta de corumba, no caçange próprio dos cegos de feira, muitas vezes meliantes.
Nossa, Antônio Carlos Sequim, vamos falar desse...
Esse poema, Descoberta da Literatura.
O que quer dizer isso, Sequim?
Quer dizer muita coisa, né? Descoberta da Literatura, porque revela João Cabral descobrindo o que era a literatura, não na Casa Grande, não na literatura, digamos, considerada culta, tradicional, mas através do cordel. Então ele descobriu essa literatura. Só que essa literatura ela não tinha proteção social. Era uma literatura descoberta, nesse sentido, né? De que ela é frágil. E também essa prática era proibida pela Casa Grande, porque ficava com pavor, com medo, né? De ver um menino, em vez de estar vocacionado para a linguagem pura, dos clássicos da literatura, ele estava atraído para a linguagem pura dos analfabetos, né, dos cantadores de cordel. Então essa literatura acabou sendo descoberta pela Casa Grande e a gente calcula que a partir daí, infelizmente, o João Cabral não pôde continuar lendo os romances de cordel para os trabalhadores lá do engenho. Mas isso marcou profundamente, né? Eu cheguei a comentar também no ensaio que a obra do João Cabral vai desenvolver duas linhas que ele chamou de duas águas. Uma que é de uma poesia reflexiva, uma poesia mais cerebral, né? Uma poesia que ele pede que seja lida em silêncio, e outra que é a poesia em voz alta, a poesia comunicativa direta, de que o grande exemplo talvez seja Morte e Vida Severina, né? Mas que ele já revela na sua infância essa cisão, né, entre essas duas linguagens e o desejo dele de participar nos dois polos da linguagem, não apenas o erudito e não somente o popular.
Antônio Carlos Sequim, eu vou aproveitar que você tocou, então, em Morte e Vida Severina, esse clássico que, né, as pessoas conhecem, e vou pedir, então, ao Renato Farias que leia um trecho escolhido por ele desse poema.
O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos. É o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos afinados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida.
Antônio Carlos Sequim, esse poema tem uma história que é uma história inusitada, afinal de contas, ele foi um, enfim, ele nasceu de uma solicitação da Maria Clara Machado para ser um alto de Natal. E aí, vamos contar essa história para o nosso público ouvinte.
Isso. Então, João Cabral era amigo de Aníbal Machado, né? Que foi um escritor importante, que tinha uma reunião semanal na casa dele com os intelectuais da época, e a Maria Clara Machado já no Teatro Tablado. E ela queria uma peça para colocar no fim de ano, um alto de Natal. Esperava Reis Magos, né? Esperava a Virgem, né? Esperava assim, os pastorinhos. Né? E o João Cabral entregou um alto de Natal pernambucano. Ele colocou esse adjetivo bem claro, inclusive porque, em mais de uma entrevista, ele disse que não se considera um poeta brasileiro. Ele é um poeta pernambucano, um poeta nordestino. E colocou em cena, né, colocou no papel, melhor dizendo, colocou a miséria do Recife, o problema dos imigrantes, toda uma dimensão política, que não é partidária, mas é política, que Cabral desenvolveu em especial na década de 1950. E quando a Maria Clara Machado recebeu aquele alto de Natal e não viu que tinha nenhum anjinho ali voando por cima, ela delicadamente recusou. Disse que não dava para encenar, que aquilo não tinha possibilidade cênica maior, pediu desculpas, e João Cabral realmente não gostou, né, da recusa, e reservou sempre uma dose de ironia para esse fato, dizendo, olha, esse poema deve ser mesmo ruim, porque a Maria Clara não quis encenar, é uma qualidade inferior. Ele falava isso um pouco para valorizar o resto da obra dele e um pouquinho para dar uma certa alfinetada, né? Dando a entender que a Maria Clara não percebeu a potencialidade cênica do texto, que, de fato, aí temos que, não é dar razão a ela, mas contextualizar, esse poema só ganhou uma tradução cênica justa e meritória quase 10 anos depois, em São Paulo, né, quando o Teatro Universitário Católico, Tuca, encenou Morte e Vida fora do Brasil e ganhou um primeiro prêmio no Festival Universitário de Nancy. E, a partir daí, com essa tabela, com essa viagem para a França, o alto retornou vitorioso ao Brasil e, logo depois, ganhou a sua primeira grande encenação profissional com Paulo Atran. E depois virou história, né? Simplesmente o livro mais vendido, mais lido, mais conhecido, mais amado e adaptado de toda a poesia brasileira.
E João Cabral, é verdade que depois ele até ficava, poxa, parece que só conhecem isso da minha obra? Ou seja, uma grande ironia. Escreveu a Maria Clara, não quis, recusou, e depois passou a ser o grande livro relacionado ao nome dele.
Exatamente. E acho que a Maria Clara deve ter sentido mal, né? Percebendo o que, ela perdeu. Essa possibilidade. Ah, e faço aqui um registro também histórico, que pouca gente conhece, é que se fala na montagem, com toda justiça, né, de São Paulo, do Teatro Universitário Católico, que também, como todo mundo sabe, revelou Chico Buarque, que fazia arquitetura e que passou a se dedicar à música em função do sucesso de Morte e Vida. Mas presto aqui a homenagem a um grande estudioso brasileiro, já falecido, um professor de literatura e filosofia, de teatro, chamado Benedito Nunes, que em Belém, né, portanto fora do eixo Rio-São Paulo, né, ele foi o primeiro a montar Morte e Vida Severina. Então teve o pioneiro. Mas como não foi em um espaço bafejado pela mídia, essa experiência dele acabou sendo esquecida pela história. Vamos então resgatar aqui o nome do grande Benedito Nunes.
E o importante também a gente registrar que fica aí um ponto da face de João Cabral de Melo Neto, de falar de algo que as pessoas em geral não querem falar, que é essa questão da miséria, essa questão da vida severina nossa de cada dia, e que muitas vezes é deixada de lado na nossa literatura também, não é? E que ele trouxe à baila, e daí talvez o grande estranhamento da Maria Clara Machado. Agora eu peço a você, André, que por favor escolha um outro poema para nós continuarmos aqui a nossa conversa.
Bem, eu vou voltar aqui à sala de aula com um outro poema que eu costumo ler com meus alunos, que é A Lição de Poesia. Esse poema ele evoca, né, uma espécie de meta-aula, né, assim como a meta-poesia, a meta-linguagem na poesia de João Cabral. A lição de poesia é uma lição de poesia. É interessante que na leitura desse poema, pelo menos pelo olhar ou pelas reações, pelas falas dos alunos, a gente começa a perceber quem tem alguma vocação para a poesia, para escrever poesia, pela identificação que os alunos mostram com determinados trechos do poema. Então vamos lá. A lição de poesia. Toda a manhã consumida como um sol imóvel diante da folha em branco, princípio do mundo, lua nova. Já não podias desenhar sequer uma linha, um nome, sequer uma flor desabrochava no verão da mesa. Nem no meio-dia iluminado, cada dia comprado do papel, que pode aceitar, contudo, qualquer mundo. A noite inteira o poeta em sua mesa, tentando salvar da morte os monstros germinados em seu tinteiro. Monstros, bichos, fantasmas de palavras, circulando, urinando sobre o papel, sujando-o com o seu carvão. Carvão de lápis, carvão da ideia fixa, carvão da emoção extinta, carvão consumido nos sonhos. A luta branca sobre o papel que o poeta evita, luta branca onde corre o sangue de suas veias de água salgada, a física do susto percebido entre os gestos diários, susto das coisas jamais pousadas, porém imóveis, naturezas vivas. E as 20 palavras recolhidas nas águas salgadas do poeta, e de que se servirá o poeta em sua máquina útil. 20 palavras sempre as mesmas, de que conhece o funcionamento, a evaporação, a densidade menor que a do ar.
Antônio Carlos Sequim, diante dessa leitura, o que a gente pode dizer dos sentimentos desse grande poeta?
Essa lição de poesia, que é, em resumo, né, um roteiro de uma batalha árdua de um poeta para chegar a um texto. Podemos destacar aí essa expressão da máquina útil, né, da questão do poema como engrenagem, como uma máquina. E outro elemento muito relevante é quando ele fala do poeta trabalhar com 20 palavras sempre as mesmas. Essa expressão, né, ou esse número que é meio mágico em João Cabral, mais à frente ele terá outro poema, em Graciliano Ramos, que ele também fala, girando em redor das mesmas 20 palavras. O que isso significa? De um lado, o combate a uma certa tradição de que a literatura é feita de um vocabulário necessariamente muito rico, muito opulento. Havia, até antes do modernismo, essa ideia de que quanto mais variado fosse o vocabulário de um escritor, mais talentoso ele era. Isso é um grande equívoco, né? Porque esse vocabulário é a coisa mais epidérmica que pode existir. Qualquer escritor, se quisesse pousar de difícil, em vez de dizer subiu a escada, ia dizer acendeu a escaleira, por exemplo, né? Então vai dizer, diz a mesma coisa com palavras mais preciosas, que não acrescentam nada à informação prosaica, que está simplesmente subindo a escada, ou então acendendo uma escaleira, depende da sua vocação. E o Coelho Neto ficou como exemplo maior, né, de um vocabulário imenso e de uma literatura, digamos, riquíssima, e que você atravessava com água pela canela, né, apesar da opulência dessa, verbal desse autor. E João Cabral propõe uma lição contrária, né, que o poeta trabalha com as suas obsessões. Então são 20 palavras, unicamente essas 20, e a obra inteira dele vai gerar ali. E não é pelo fato de serem poucas que elas são pouco intensas, ao contrário, exatamente por serem poucas é que ele pode mergulhar fundo nessas suas pequenas e grandes obsessões.
Renato Farias, você que, enfim, dirigiu, fez um roteiro de uma peça sobre João Cabral, você aponta isso que o Sequim está dizendo também, quando você escolheu os vários poemas para essa peça, você sente essa questão da obsessividade exatamente pelas palavras e por determinadas palavras?
Sim, isso aparece bastante. E para a gente foi uma descoberta, né? A descoberta da literatura, que também pode ter esse sentido de descobrir, como a gente foi se apaixonando pelo poeta e percebendo essas obsessões dele, não só pelas palavras, por exemplo, mas também a obsessão pelo número 4, que nos levou a fazer um espetáculo com 4 atores, e aí a obsessão pelas coisas. Então, em um determinado momento, a gente vai falar dele do período de diplomata, então a gente coloca várias coisas em cena para que aquelas coisas também tenham, deem a dimensão da obsessão dele pelas coisas. Num determinado momento, a gente coloca cana-de-açúcar para também mostrar toda a relação que ele tinha com a infância, né, com o canavial, que ele bota em vários poemas desse período. Então, esse obsessivo, para a gente, foi uma forma de descobrir caminhos de transformá-lo em ação e imagem e sensação, que são as coisas das quais o teatro se alimenta, né? Que algumas, por exemplo, quando você falou das duas águas, né? As poesias mais reflexivas muitas vezes não servem para o teatro. Elas são melhores de você se debruçar sobre um livro, ler, reler, até encontrar uma forma de se comunicar com aquele poema. Então a gente buscava sempre a outra água, a água mais comunicativa. E essas outras águas foram nos revelando aos poucos essas obsessões cabralinas.
André, isso chega a ser discutido também em sala de aula com os jovens, com aqueles que pensam a poesia, que se sentem poetas e que, de repente, percebem que não era bem aquele caminho. João Cabral abre algumas reflexões nesse sentido?
Sem dúvida que sim. João Cabral mostra, né, que a poesia ela é o contato, né, direto com a materialidade da palavra, né, e a própria obra do Cabral ela é dirigida nesse sentido, vai progressivamente se fazendo, né? Isso fica bem claro quando a gente pensa o arco que vai da pedra do sono até a educação pela pedra, que é a conquista da lucidez na poesia. Conquista que começa, na verdade, com o engenheiro, né? Embora, recentemente, eu vi um ensaio do João Alexandre Barbosa, chama-se Balanço de João Cabral, e ele aponta a fala do Raimundo, de Os Três Mal Amados, como ainda, se não o início, pelo menos um pré-início dessa visão lúcida da poesia.
E você tem aqui, você falou neles, ó, Os Três Mal Amados. A gente podia ouvir agora com você?
Sim, alguns trechos aqui dos Três Mal Amados.
Então vamos ouvir, André.
A fala do Raimundo. Maria era também um livro. Susto de que estamos certos, susto que praticar, com que fazer os exercícios que nos permitirão entender a voz de uma cadeira, de uma cômoda, susto cuidadosamente oculto, como qualquer animal venenoso entre as folhas claras e organizadas dessa floresta numerada que leva dísticos explicativos, poesia, poemas, versos. Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso que corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha, eu construirei um objeto sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá. Penso para escolher um poema, um desenho, um cimento armado, presenças precisas e inalteráveis, opostas à minha fuga. Maria era também o sistema estabelecido de antemão, o fim onde chegar. Era a lucidez que ela só nos pode dar, um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um verso.
Sequinho, eu queria que você falasse esse poema.
Esse aí, Os Três Mal Amados, é a única experiência, digamos, de uma tentativa dramática com três personagens que João Cabral fez a partir do poema Quadrilha, de Drummond, né? João amava Maria, então ele pegou três ali e tentou fazer uma peça de teatro, mas disse que não conseguiu, porque ele não sabe, segundo ele próprio, ele não sabe colocar conflito em cena. São personagens que vão acabar se abraçando um ao outro e nunca vão dar um tapa, nunca vão ter uma confusão qualquer. E se você não tem conflito, né, o lado dramático não se desenvolve. Por isso é que, em vez de botar os três abraçados, ele fez três falas de Joaquim, de João e de Raimundo. E se você, nesses três monólogos que eu chamo, né, mais do que é uma peça, for acompanhar o que eles dizem, vai perceber que um deles vai falar do amor do ponto de vista de um surrealismo, de imagens oníricas que o João Cabral desenvolveu no livro anterior, Pedra do Sono, de 1942. O Raimundo vai falar do amor já do ponto de vista de uma construção, de uma lógica, de uma clareza, que vai desembocar no Engenheiro, em 1945. E o Joaquim, é o terceiro, nem uma coisa nem outra, seria um personagem muito influenciado pela visão de Carlos Drummond de Andrade, do amor como corrosão, como perda, como elemento avassalador, o mais lírico dos três. Então não é à toa que, quando o próprio Cabral montou a sua antologia, que chamou Poesia Crítica, ele foi selecionar o que o Raimundo falava, porque o Raimundo foi uma espécie de porta-voz daquilo que ele, João Cabral, se tornaria pouco depois.
Posso aproveitar e falar um trechinho do Alto do Frade? Lógico, que eu acho, Renato, de uma beleza ímpar, né, e contradizendo o próprio João Cabral de que ele não tem talento para escrever dramaturgia. Dorme. Dorme como se não fosse com ele. Dorme como uma criança dorme. Dorme como em pouco morto vai dormir. Ignora todo esse circo lá embaixo. Não é circo. É a lei que monta o espetáculo. Dorme no mais fundo do poço onde se dorme. Já terá tempo de dormir a morte inteira. Não se dorme na morte, não é sono. Não é sono e não terá como agora quem o acorde. Que durma ainda, não tem hora marcada, mas é preciso acordá-lo, já há gente para o espetáculo. Então batamos mais forte na porta. Como dorme, mais do que dormindo estará mouco. Ainda uma vez. Melhor disparar um canhão perto da porta. Batamos, outra vez ainda. Melhor arrombar a porta, sacudi-lo. Dorme fundo como um morto. Mas está vivo, vamos ressuscitá-lo. Deste sono ainda pode ser ressuscitado. Deste sono, sim. Do outro, nem que ponham a porta abaixo. Está dormindo como um santo. Santo não dorme. Os santos são moucos. Mas tem os olhos bem abertos. Vi na igreja.
Esse que está dormindo, vamos esclarecer aqui aos distintos ouvintes, né? É o Frei Caneca, é o Alto do Frade, e esse é o primeiro momento em que dois oficiais vão despertá-lo para aquele que será o seu último dia, sua caminhada para a morte, né? Ele foi condenado à forca, não vai ser enforcado por uma outra razão, mas essa era, digamos, a programação do dia. E nesse momento, temos duas pessoas se referindo ao sono pesado de Frei Caneca, que, em vez de estar ali acordado, tenso com a iminência da sua morte, está dormindo de maneira quase, digamos, pétrea, não é mesmo? E temos que dar um pouco de razão ao João Cabral, porque notem que não há nenhum conflito entre esses dois. Um diz que dorme, outro dorme sim, dorme mais ainda. Né?
Então, vai aprofundando a concordância.
Vai aprofundando a concordância.
Agora, Antônio Carlos Tequim, ele era um homem de conflitos? Ele era uma pessoa que tinha muitos conflitos e que percebia o conflito no ser humano? Porque essa aversão também aos conflitos como escritor chama atenção.
Aí é a questão mais delicada, pessoal, né? Mas eu pude privar razoavelmente com ele e sei que era uma pessoa de enormes conflitos e que os resolvia dissolvendo os conflitos na literatura. É uma literatura clara, literatura solar, exatamente provindo de alguém que era o oposto daquilo intimamente.
Eu queria que você falasse um pouquinho também da saudade que ele sentia da terra dele e principalmente de uma história interessante dele morar num lugar tão bonito, com uma vista tão linda do Rio de Janeiro e dele manter as cortinas fechadas, não é? Por que, se tinha uma vista tão linda, se estava na cidade maravilhosa?
É porque para ele a cidade maravilhosa era Recife, não era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele morava aqui no final da sua vida, né, que morou antes na Rua Farane, ali em Botafogo. Né? Depois ele se mudou para a Praia do Flamengo, num esplêndido apartamento de frente para o aterro, onde as cortinas ficavam fechadas rigorosamente às 24 horas para que não entrasse nenhum fiapo daquela paisagem, nem um pouco daquela luz. Porque ele considerava aquilo muito feio, muito desagradável, e dizia que a paisagem bonita para ele, a paisagem que marcava, é quando ele era garoto, ia lá para o alpendre, né, que é uma espécie de, assim, de uma varanda coberta das casas do Nordeste, do engenho, e ficava ali horas e horas vendo o vento balançar o canavial. Então, o vento e o canavial, as danças do canavial a partir da ação do vento. Para ele, isso era uma paisagem excepcional, como também quando ele morou em outro local, num engenho, e nos fundos corria o rio Capibaribe. E ele dizia que assistia aquele espetáculo como se estivesse vendo uma fita de cinema, porque o rio, primeiro, era do movimento do cinema, e depois o rio trazia dejetos, trazia objetos, trazia coisas, né? E ele então ficava delirando e brincando, vendo as novidades, né, que aquele filme perpétuo exibia para o seu olhar. Nunca teve nenhuma relação especial afetiva com o rio, mas para a gente não ficar enciumado com isso, devemos dizer que ele também não teve relação praticamente com nenhuma outra cidade, salvo Sevilha e algumas cidades da Andaluzia. Porque todas as demais, Londres, onde ele frequentava um cineclube e foi importante para a carreira dele, não tem um único poema dedicado a Londres. Barcelona também passou em branco. Paris, se ocupa um ou dois versos na obra dele, é muito. Então tem a questão daquelas 20 cidades, né? Os 20 palavras, os 20 lugares, porque ele volta e a esses ele rende muita homenagem o tempo todo.
Então vamos fazer agora uma homenagem à Espanha, não é? A bela Espanha. O que a gente pode escolher, hein, Renato Farias?
Que dentro dessa paixão pela Espanha, esse amor pela Andaluzia, os toureiros e as bailadoras ocupavam um espaço especial, né? Então eu trouxe alguns toureiros. Eu vi Manolo Gonzalez e Pepe Luiz de Sevilha, precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Julio Aparicio de Madrid como Parrita, ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez, litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordóñez, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca da caatinga. O que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, desse mais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema.
Viva o movimento, viva a Espanha, não é? E viva essa relação de força.
E tem nessa última frase, nesse último verso, uma lição para o teatro, quando a gente leva a poesia de qualquer poeta, também especialmente a João Cabral, que é sem perfumar a flor, sem poetizar o poema, que é um lembrete que a gente tem que simplificar, né? E não fazer da poesia algo distante, pernóstico, né?
Retórico, né? A gente vê nesse poema outra característica de João Cabral, que é de procurar lições de poesia nos objetos e situações mais inesperadas. Então ele vai comparar a arte, né, do toureiro à arte de escrever o poema. Como depois ele, no outro poema famoso, Tecendo Amanhã, né, ele vai comparar também a manhã que é tecida pelos galos com o poema que se tece em meio a várias palavras. Observamos também que, ao falar da bailadora, né, da cantora do flamenco e do toureiro, João Cabral se revelava um apaixonado por artes populares e fazia o vínculo da poesia com artes populares, como o cordel, como a tourada, né, e como o cante flamenco. Não com a música erudita, com a música áspera dos ciganos, né? Não, digamos, com um esporte sofisticadíssimo como seria um esgrima, mas com aquela força bruta, né, do toureiro. Isso espanta muito, até incomoda nós, né, que somos avessos a essa cultura da tauromaquia, mas foi algo que fascinou profundamente a João Cabral, aquela posição do toureiro, o desafio que ele tem na fronteira da morte, né? E ele tem que ter posições e gestos e movimentos muito sutis e precisos para vencer a morte, naquele momento representado pelo adversário.
E é interessante você falar isso, porque o poeta também tem que ter gestos, posições, movimentos muito precisos, não é? Porque ele está o tempo todo sendo desafiado, não é isso, Sequim? André Vinícius Pessoa, agora você, o que você reserva para a gente agora?
Olha, por falar em lição, eu trouxe aqui a Educação pela Pedra.
Vamos ouvir, então.
Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dicção ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la.
Vamos falar, Sequim.
Então, esse poema aí reitera aquilo que a gente já observou, João Cabral procurar a poesia ou as lições de poesia do lado de fora. O poeta não é aquele que tem algo a ensinar, mas que tem algo a aprender. Ele vai aprender na tourada, ele vai aprender no cante cigano, vai aprender com o engenheiro e aí, no caso, né, até com uma pedra. A pedra, a frieza da pedra, a capacidade dela resistir, o fato de você dificilmente conseguir projetar o seu sentimento em cima do mineral. Você vai projetar no vegetal, né? A rosa, a flor, vai projetar no animal, no gatinho, né? No cachorro, mas dificilmente a pessoa se identifica com uma pedra bruta. E é essa identificação da frieza e do distanciamento que João Cabral considera eficaz, né, para o poeta não tropeçar naquela pedra no meio do caminho, né, e saber construí-la e elaborá-la e transformá-la, quem sabe, até no diamante final do seu texto.
E é legal você falar isso, porque a gente tem sempre aquela imagem de que a pedra, ela tem aquela coisa estática, de que ela não muda, mas é completamente diferente, basta que o mar venha e que bata muitas vezes, e como é que essa erosão vai acontecendo, e como é que ela também muda. Então, as pedras também têm movimento, não é isso, Renato Farias?
E falar em movimento, quero provocar um pouquinho isso aqui também, com um dos poemas que eu acho mais belos, até para a gente trazer outros elementos que estão presentes na poesia, muitas vezes pode ser que as pessoas não conheçam tanto. Chama A Mulher e a Casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas. Uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com o nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda, pelos espaços de dentro, seus recintos, suas áreas, organizando-se dentro em corredores e salas, os quais, sugerindo ao homem estâncias aconchegadas, paredes bem revestidas ou recessos bons de cavas, exercem sobre esse homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la.
Sequim, que casa é essa linda, que a gente tem vontade de
visitar? É a casa-corpo, né? É o corpo feminino, e isso mostra, primeiro, a grande descrição de João Cabral, porque ele está revelando aí o seu desejo, mas todas as personagens femininas são absolutamente anônimas. É aquela questão de ele não negar, digamos, a relação dele, né? Mas tirá-la de qualquer circunstância que fosse localizável ou que fosse concreta. Ele não quer contar historinhas de amor, né? Ele quer pegar, e até ele não faz poemas propriamente amorosos ou líricos. Eu diria que ele faz poemas eróticos, porque a mulher, o corpo provoca o desejo, e muitas vezes é um erotismo curioso, porque não é um erotismo, como se poderia supor, decorrente de uma relação das duas pessoas. É simplesmente ele observando, né? Porque ele é um grande voyeur, ele tem o grande prazer e se define como um poeta visual, eu diria visual e táctil, né? Ele é um poeta da superfície, do contato com a camada do mundo, e é um poeta que gosta de ver as formas do mundo. E outro detalhe interessante também, nesse poema e em todos os outros, é que em vez de fazer um erotismo direto, que seria falar, por exemplo, aí, né, do corpo da mulher, ele erotiza a casa. A casa é que se torna um espaço erótico. E através dessa intermediação da casa que você retorna para o erotismo do corpo.
Coisa de gênio, né?
Mais uma vez, é aquela observação que você fez a todos nós várias vezes aqui, de como ele usa os objetos para falar de si mesmo, para falar do outro. Nós estamos chegando ao final, e aí eu vou pedir a você, André Vinícius Pessoa, que escolha mais um poema, o último, né, dessa nossa conversa, para a gente terminar esse programa.
Bem, aqui eu separei o sertanejo falando. A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como rebuçadas. Palavras com feito, pílula, na glace, de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço da pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca. E no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho.
Sequim, que sertanejo é esse que ele fala e traduz para a gente?
Aí, de uma maneira bem sutil, e outras ele é mais direto, né? Ele fala dessa vocação para a dor, né? Para a miséria do nordestino, do sertanejo, que, conforme os versos declaram, tem uma entonação que é lisa, que é doce, né? Que é adocicada, mas que é resultado de pedras que estão dentro dele. Então, e para falar e para sair aquela coisa suave, essas pedras por dentro o machucam, né, o magoam. Isso poderia ter um contraponto a um outro poema dele lindíssimo, muito famoso, que é Uma Faca Só Lâmina, em que ele fala que a vantagem que um indivíduo tem de conviver com uma obsessão, novamente, né, ele é um poeta obcecado pelas obsessões, diríamos assim. Né? E então, o João Cabral diz que alguém que trouxesse dentro de si uma faca que fosse só lâmina ficaria o tempo todo atento e desperto, porque sabia que qualquer movimento em falso essa faca poderia cortá-lo. Então, a faca interna é o símbolo da lucidez constante.
Eu gostaria que cada um de vocês, nesse minuto final do nosso programa, dissesse a importância da obra de João Cabral de Melo Neto para os três, cada um nas suas funções, André como professor, pesquisador, você, Renato, como alguém que dirige teatro, roteirista, e o próprio Antônio Carlos Sequim, que é uma pessoa conhecida já no meio como especialista de João Cabral de Melo Neto, mas é, acima de tudo, um escritor e poeta também. André.
Bem, a obra de João Cabral de Melo Neto, ela tem chegado a mim, né, em alguns episódios. Primeiro foi uma oportunidade que eu tive de apresentar no Instituto Cervantes, né, as imagens da Espanha na poesia de Cabral. E eu fiz uma leitura de alguns poemas que eu selecionei lá, e foi bem interessante, porque é como que se não precisasse explicar o poema, mas a própria evocação do verso, né, já era, né, a claridade que o público queria. Né, e essa claridade eu busco, né, com afinco, né, nas coisas que eu faço, né, uma lucidez, né, e eu me identifico muito com a busca do Cabral, a luta com as palavras, né, isso na minha poesia, principalmente. E junto aos alunos, o interessante é que o Cabral, ele quebra, como eu já disse, né, o paradigma do poeta subjetivista, do poeta romântico, do poeta que se expressa, né, pela necessidade de se expressar, né? O Cabral é o poeta que vai não só ao encontro da palavra, mas como também de encontro à palavra. Essa diferença é uma verdadeira lição, a lição da educação paradoxal da linguagem, né? Da educação que, ao mesmo tempo que ela se dá progressivamente, ela lá já existe.
Renato Farias.
Para nós da Companhia Teatro Íntimo foi um desafio e um deleite. A gente vinha de um grande sucesso que era Adélia, que eram poesias da Adélia Prado, que trabalha de outra forma, né, através da inspiração, de outros universos, do universo feminino, mais doméstico. E entrar em contato com o João Cabral no início parecia ser uma missão impossível, levá-lo para o teatro dessa forma, né, trabalhando apenas um roteiro de poesias dele. Mas a gente foi percebendo que há muitos pontos de contato entre a forma com que ele trabalha e a forma com que se faz um espetáculo. Porque ele ama as palavras arquitetadas, mas não abandona a artesania de trabalhar com elas. E o teatro também funciona assim, né? A gente tem que criar coisas muito concretas, mas ao mesmo tempo muito simples, porque o teatro trabalha com essa delicadeza cotidiana. E a necessidade de você fazer diversas leituras de uma poesia, e cada vez que você refaz ou relê, você descobre novas coisas. O teatro também é assim. Quanto mais você vai apresentando espetáculos durante a temporada, você vai percebendo camadas em espetáculos que você mesmo criou e que não percebia. E acabou sendo para a gente esse deleite de levar para a cena um poeta que a princípio tem fama de difícil e perceber como que as plateias acabavam saindo de lá apaixonadas e querendo lê-lo, né? Muito além de Morte e Vida Severina, que a gente não colocou já como de uma forma proposital o Morte e Vida, porque já tem uma repercussão, e colocou esses outros poemas todos, alguns dos que a gente leu aqui, para mostrar a amplidão, a profundidade na superfície, né, de como ele trabalhava, como ele trabalhou bastante a sua obra. E a gente, inclusive, quer voltar agora no centenário para continuar fazendo esse percurso de levar o João Cabral, que é esse poeta incomensurável, para cada vez mais gente também, através do teatro.
Antônio Carlos Sequim.
Bom, então, aqui o André e o Renato leram vários poemas, eu teci alguns comentários, agora eles teceram comentários, eu quero ler um poema. Né? E um poema que eu acho muito significativo e pouco conhecido do Cabral, chamado O Artista Inconfessável, porque nesse poema ele propõe uma lição de radicalidade. É o seguinte: a poesia não serve para nada, certo? Então, para que fazê-la se ela não tem serventia, se ela não tem uma utilidade prática, né? Seria melhor desistir? E se você faz, será que alguém vai prestar atenção nisso? Será que você consegue se dirigir a alguém? Então, se você faz algo que não vale nada em termos práticos, e ainda por cima não vai atingir ninguém, haveria uma tentação de não fazer nada, né? De simplesmente renunciar. E o que ele enfrenta, essa questão, e a resposta está nesse poema, O Artista Inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas, entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil, nunca o esquecer, mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil. E bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido, fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi para ninguém.
Antônio Carlos Sequim, fechamos muito bem, né? Os aplausos do público. E eu vou dizer o seguinte, que bom que nós fizemos esse programa, não é isso? Que bom que vocês estavam aqui conosco, a plateia, e que bom que os nossos ouvintes vão ouvir, não é? Eu termino esse nosso programa agradecendo a vocês três que participaram conosco e agradecendo também a João Cabral de Melo Neto pela poesia que está aí, e vamos comemorar muito, precisamos comemorar João Cabral de Melo Neto e a nossa poesia brasileira. Pessoal, o Conversa com o Autor teve gravação de Ed Guimarães, edição de Rafael Napoleão. Nós terminamos esse especial de João Cabral de Melo Neto com a seguinte ideia: literatura é uma ótima viagem.
Conversa com o Autor.